Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, e os que estão no Facebook, no YouTube. Hoje temos o grande honra e prazer de ter aqui o Dr. Fábio Antônio Berto, doutor em psicoterapia, também fisioterapeuta, nascido em Guará, estado de São Paulo, perto de Ituverava, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, né? Ou mais um pouco.
Mesmo.
E também temos o professor Marcos Bessa de Minas, já conhecido, ele é de Campina Grande, ele é professor da Federal da Paraíba, da extensão de Sumé, e agora de mudança para Caruaru, uma extensão da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor e pós-doutor em Educação Matemática. Muito bem, Fabiano. Doutor Fábio, antes de começarmos, por favor, de apresentar-se suas credenciais, que todo mundo está curioso para conhecê-lo, tá bom?
Tá bom, vamos ver aí. Não, bom,
Está aí em Paris há quantos anos? França há quantos anos?
33 anos. Vai lá, faz 33 anos que eu estou na França. Foi uma história muito, para mim, muito interessante, porque nasceu de um desejo de criança, um desejo que o professor Alvino Moser estava fazendo o seu mestrado, pós-doutorado em Louvain, na Bélgica, pós-doutorado de filosofia, e naquela época ele estava, não, ainda não estava casado, mas já ia se casar com a minha prima. O doutor Alvino Moser veio da Bélgica, me trouxe um écusson, um blason, da Bélgica. Eu me lembro muito bem, a minha mãe fez uma camisa vermelha. E desde aquele dia eu pus na minha cabeça, na minha cabecinha de 7 anos, que eu ia falar francês e que eu ia para Bélgica, para França. E sempre sonhei com isso. Graças a essa ideia aí desses projetos, né? Mas a vida deu voltas. Fiz Universidade de Fisioterapia na Unimep, em Piracicaba. E logo em seguida, quando chegamos em Piracicaba, eu comecei a perceber que o corpo não era uma máquina e que precisava um complemento, né? Aí eu me adressei o Laboratório de Psicomotricidade da Universidade Federal de São Carlos, com o professor Eduardo Ravano. Ficamos amigos e eu fiz parte desse laboratório, e aí deu aí aquela outra vontade, ainda mais, né? Porque Eduardo Ravano fez umas ciências da educação em Paris e ele falava francês também. Coincidência ou não, mas a língua francesa estava aí, ó, me perseguindo. Chegamos nesse laboratório, aprendemos tudo sobre a psicomotricidade, tudo sobre que o corpo e os seus movimentos têm uma relação muito íntima com o afeto, e isso mesmo é uma coisa muito importante, que não é só a reeducação, tem um ser humano que está atrás dessa dor, dessa patologia que ele sofre, né? Aí deu essa ideia, bom, tem que ir para a França, tem que tomar água na fonte. Aí eu fui para a França, mas numa coisa muito louca. Meu pai vendeu um Fusquinha, que tinha um Fusquinha, meu irmão ficou bravo comigo, não queria. E fomos para a França com um pouquinho de dinheiro, não tinha nada, quase nada. Chegamos aqui e fomos procurar emprego, sem falar francês, né? Essa história é muito interessante também, porque a gente teve um cursinho rápido com o senegalês, com um acento tônico muito legal, très bien, ninguém compreendia o que eu falava. E chegamos aqui, fui trabalhar com o padre Raimundo, que abriu as portas também para a gente, trabalhei de cozinheiro, de faxineiro e de jardineiro para essa comunidade de Perdição, que tem em São Paulo, Paris e Tel Aviv. E foi lá que eu morei em Chaville e tive a oportunidade de trazer o Moser para conhecer.
Chaville é perto de Versailles.
Perto de Versailles, claro, claro, claro. É, foi assim muito interessante, porque nessa época eu fiz a especialização em psicomotricidade, um doutorado que foi adaptado, porque eu tive uma bolsa do CNPq, graças ao Vino Moser, que me ajudou, e o professor Pedro Rocha Filho, professor de farmácia na Universidade da USP. Fiz essa pesquisa para o Brasil, a perda de identidade corporal nas pessoas idosas. Essa pesquisa mostrava que uma pessoa hospitalizada, que não tem mais contato com a sua família, perdia, pouco a pouco, toda a identidade, não simplesmente identidade pessoal, mas a identidade corporal. Neste trabalho foi muito interessante, porque colocamos o acento, como é que eu explicar isso? Colocamos um acento muito importante na dinâmica da vida de cada ser humano quando ele está no fim de vida, por exemplo, né?
O acento é o foco, né?
É, foi muito interessante porque a gente dinamizou os hospitais, propondo outro tipo de trabalho com eles, né? Um trabalho mais identitário, porque no hospital, quando a gente está no hospital, tem horário de tomar o remédio, tem horário de fazer isso, e nunca tem horário pessoal. E hoje, na França, não sei se é graças a esse trabalho que a gente começou, com meu amigo Paulo, que também esteve aqui comigo, que morava em Pirassununga, esse trabalho teve uma abertura, porque todos os serviços agora têm um serviço que dá essa liberdade para que a pessoa possa fazer pintura, fazer arte, fazer emissões de rádio.
Inclusive, Fabinha, no Brasil existe, doutor Fábio, existem algumas UTI, como em Cor de Florianópolis, em que a UTI é humanizada. Sim. Então, o doente fica com o parente do lado.
Sim, sim, sim.
Não
sim.
Isolado lá, como jogado às traças, como no meu caso, fiquei no Vita 4 dias e quase morri de pressão alta.
Claro, claro. Teve alguns trabalhos também da psicanalítica, psicanalítico, que falava que dessa importância, que mesmo que em coma, a gente tinha que continuar falando com os pacientes, né? Isso é muito antigo e a gente não percebe, a gente só percebe isso quando a gente vive essas experiências. Eu acho que essa experiência que você viveu, Alvina, foi uma experiência difícil, porque a gente sente realmente a solidão. E essa sensibilidade, a gente está vendo que, no momento da pandemia agora, né, a gente vê que tem muitas coisas que as pessoas não dão contas dessa importância do relacionamento, de estar presente ou de ter contato com as pessoas. E aí é onde as pessoas ficam desesperadas ou depressivas.
Uma experiência para mim, aqui em São Paulo tem 280 mil idosos, dos quais 60 mil não tem ninguém para ajudar. Então, eu li uma experiência lá da Inglaterra, em que voluntários vão para casa de idosos, ficam o dia inteiro lá falando com o idoso, apenas para conversar com ele, voluntariamente. Aqui, se você quiser isso, tem que pagar o home care, né, doutor Marcos?
Então... É verdade. Eu estava ouvindo aqui a história do Fábio, professor Fábio. É um prazer.
Fábio. Prazer, Renato.
É um prazer. E assim, uma das coisas, eu fiquei anotando aqui algumas coisas, conforme o senhor foi falando, eu fui anotando aqui e pensando nas coisas, né? E antes de perguntar até sobre a psicomotricidade, é assim, a importância que a gente tem, às vezes, dos exemplos na vida da gente, né? Você coloca a influência do professor Alvino nessa sua trajetória, né? O quão foi importante. E assim, o quão você, né, Fábio, né, o professor Fábio, tem feito pelas pessoas que você percebe no seu caminhar, na sua história aí na França, durante esses 30, mais de 30 anos que você está aí, né? Você tem percebido que essa ajuda, essa influência tem partido? Ou seja, as pessoas têm ficado mais humanas, né? Né? Que hoje em dia a gente está tão distante um do outro, e aí eu queria saber disso, como é que está a sociedade aí já com essa experiência que você tem na França e com a experiência que você teve aqui no Brasil?
Sim. Por exemplo... É muito difícil de fazer uma comparação nesse nível, porque quando a gente estava no Brasil, eu acho que o Brasil era mais doce, malgré la fin de la... desculpa. Mesmo com o fim da ditadura, né? O Brasil é um país onde as pessoas... tinha essa importância de ajudar os outros, a gente estava sempre vendo essas coisas. Quando eu cheguei aqui na França, não tinha muito essa doçura, que eu chamo a doçura da vida, mas tinha alguns elementos muito importantes que, quando você se aproximava de um professor... Eu fiz também psicanálise e sou especialista em psicodrama e terapia familiar. E quando eu fiz meu psicodrama, eu tive uma chance enorme de conhecer um professor que chamava Steven Van Riba, da Sociedade Psicanalítica de Paris, que me acolheu, assim como me acolheu Alvino, me deixando amadurecer nessa vontade desse desejo de ser alguma coisa. E foi nesse desejo que as coisas facilitam. Mas você tem razão de dizer que hoje, com essa pandemia, a gente está perdendo essa experiência. Eu vim bastante nas escolas. Eu não falei um pouco, né? Mas eu trabalho... um pouquinho de fisioterapeuta, porque eu não consegui abandonar meus velhinhos. Eu trabalho com psicanálise, com terapia familiar e psicodrama, e trabalho também numa escola de crianças deficientes com síndromes psicóticas. É uma escola muito interessante, porque é uma escola que nasceu com a Montessori e que a tendência é levar essas crianças que estão excluídas do ensino para poder voltar de novo no ensino. Claro, a patologia, a psicose, o autismo são patologias muito graves e às vezes não voltam. Mas a gente tem muitas, muitas respostas disso, sabe? E nessa pandemia a gente viu o quanto a gente era importante nesse relacionamento. E quando na primeira onda de Covid, a gente sofreu muito, porque as crianças ficaram em casa e voltaram a ficar com os pais, que às vezes também estavam doentes. Às vezes, filhos de psicóticos, nem sempre, hein? Às vezes, filhos de psicóticos são psicóticos, né? Mas a gente percebeu que algumas crianças estavam sofrendo dessa separação, desse contato, dessa vida que a gente podia dar, né? Os educadores especializados fizeram um trabalho muito lindo com essas crianças. Mas a gente sentiu mesmo na pele que a falta de relacionamento é muito fundamental para o aprendizado, para o desejo e para a vontade de ser alguém na vida. Eu acho que o Mose é muito inteligente, porque ele fala da sua experiência, fala de Chaville, porque eu acho que o Mose, o Alvino, ele queria que eu falasse do desejo e desse amor que a gente pode ter quando a gente projeta e quando a gente se identifica com alguém, ou que a gente ama, porque a gente conhece, ou que a gente adora, porque é um grande professor, ou porque é um grande alguma coisa que não sabe. Eu acho que a gente está perdendo bastante isso. Percebi que essa perda também aconteceu antes, um pouco antes, com os redes sociais, com o Facebook, tudo que era artificial, porque a gente criava alguma coisa de imaginário e não conseguia praticar o imaginário. Porque quando a gente faz um caminho na vida assim, a gente tem o imaginário e a gente pratica. Eu imagino que o professor Marcos, ele sonhou dando aula, de ter o diploma dele, fazer, e ele encontrou algumas peças na vida que devem ter sido também muito importantes nesse, como diz o francês, déclenchement. Traduz aí para mim, Mose.
Nesse gatilho, né?
Nesse gatilho da que a gente de fala, olha, a minha vida mudou. Olha lá, eu falo assim, é um detalhe pequenininho que muda a vida da gente. E, infelizmente, com as sociedades um pouco individualistas, estamos perdendo isso. Estão perdendo essa noção.
E eu fiz essa pergunta, Alberto, porque a sua história, ela remete muito à minha vida também, assim, em termos de oportunidade de pessoas, que eu tive muitas pessoas que me ajudaram no meu caminho. Eu era militar das Forças Armadas até poder fazer o concurso para a universidade, para poder fazer o mestrado e todo o caminho que a gente faz. Eu tive pessoas muito importantes que me ajudaram por demais e eu sou extremamente grato a eles, né? Assim como eu vejo na sua fala a sua gratidão pelo professor Alvino. E isso me remete, porque hoje eu não percebo mais nas pessoas. As pessoas, elas estão um pouco individualistas, né? Elas estão separadas. Essa coisa realmente da artificialidade que nós temos na comunicação, apesar de ela também, nessa comunicação, nos facilitar hoje estarmos aqui, né? Eu em Campina Grande, professor Alvino em Curitiba, e você, professor Fábio, aí em Paris, a gente poder tá junto nesse momento, né? Mas ela também nos distancia e nos faz ser muito... Eu tenho sentido uma desumanidade na humanidade, né? Eu tenho sentido essa perda de carinho um pelo outro, de você externar uma tristeza pela necessidade do outro, e a gente, às vezes, podendo fazer, às vezes, com uma palavra, com uma ajuda, né? A gente não tem... E, assim, eu não sei como está a França, né? Mas aqui a gente tem perdido muito as questões de políticas públicas, né? Nós tivemos uma fase aqui no nosso país, eu não sei como você acompanhou daí, em que nós tivemos oportunidades diversas, né? Eu tenho o hábito de falar, minha mãe foi merendeira, né? Meu pai foi bancário, e bancário não foi, e a gente tinha uma vida muito difícil, né? Nós temos uma idade parecida, eu sou de 70, né? Então eu tô com 51 agora, você deve ser um pouco mais novo do que eu. Mas assim, a gente não...
Eu sou de 64.
Tu és de 64? Ah, sim. Então nós temos a idade próxima, então.
Estamos na mesma geração, então.
Mesma geração. Então nós passamos por essa época que a gente não tinha política pública. E eu tenho o hábito de falar que meus pais, eles não são... menos do que eu. Eles não tiveram políticas públicas que pudessem oportunizá-los de fazer uma universidade, de tudo. E eu acho que a gente está perdendo isso tudo. E cada vez mais elitizando as coisas, enfim. É um sentimento. E na sua fala eu me vi...
Sim. É uma pena. Porque, a minha mãe era costureira. Meu pai, bancário. Trabalhou no Comindi. Não chegou até o fim, porque faliu antes. Mas
meu pai trabalhou em 3 bancos que faliram. A Letra, não sei se você lembra, a Letra, o Nacional, e o Banco... E o Banco de Minas Gerais, o Banco...
Ah, sim.
Todos que faliram. Eu morria de medo do meu pai entrar num banco.
Vamos contratá-lo, acabou. Eu acho que tem algumas sociedades, tem a questão da ilusão que a gente compartilha numa sociedade. Eu acho que essa ilusão, ela tem momentos importantes, ela tem momentos, como explicar, tem momentos que a gente precisa dessa ilusão compartilhada para poder ter a segurança de viver, para ter a segurança. Eu acho que, no teu discurso, Marcos, eu acho que tem essa questão, a gente estava numa família, tudo era difícil, mas a ilusão da sociedade daquela época é que tudo era possível. A gente poderia viver e a gente podia escolher alguma coisa. E hoje, essa globalização dessa ilusão é assim. Tudo é difícil. Você tem que malhar bastante, senão você não vai conseguir ser nada na vida. E essas ilusões, elas fecham o imaginário das pessoas. Então, os adolescentes, quando chega, o que você quer ser na vida? Se ele tem os pais ricos, vai ser médico. Mas se ele não tem, ele vai ficar deprimido. E mesmo se ele tem dinheiro, não vai servir para nada, porque todo mundo está nessa bagunça de dizer que a gente não serve mais para nada. E a pandemia veio impor essa ilusão que a gente não é mais nada, porque fica em casa, não, vai trabalhar, não, trabalhar morre, faz isso, faz aquilo, a gente vai ficar bom quando? Ah, no ano que vem não tem mais, chegou o ano que vem, pior que o ano, não é mais só os velhos que morrem, os jovens também. Então, essas coisas é muito, muito difícil de ter essa ilusão e poder deixar nosso imaginário criar nossos desejos. Isso é muito difícil.
Em parte, Fabinho, eu acho que, em parte, o fato dessa insensibilidade à quantidade de mortes, perto de 400 mil em Curitiba, no Brasil, né? É devido ao fato de que você tem mais relacionamentos de amigos não conhecidos pelas redes sociais, seja Facebook, WhatsApp, Ancuc, outros quaisquer, né? E você, nesse mundo, vive, portanto, no mundo, digamos, no mundo aéreo. Você não tem mais aquele prazer do face a face, digamos, como diz, da pele do outro, né? Do sentido do outro. Essa questão da empatia parece que ela se esvaiu, tornou-se uma coisa etérea. Alguns que zombam, que não estão nem aí com a morte, estão desrespeitam as leis de recolher, as leis de aglomeração, começando pelo nosso exímio senhor, que está no próximo Planalto, né? E simplesmente acham que é importante uma conta bancária. O dinheiro fica, ou sai, ou some. O próprio pessoal dizia isso. Então, eu me lembro um pouquinho assim que está acontecendo de maneira um pouquinho diferente aquilo que o Erwin Goffman fala no livro dele, Conventos, Manicômios e Prisões.
Conventos, Manicômios e
Prisões. Emerge um novo sistema de relacionamento que é de relações secundárias ou terciárias, não mais primárias. Eu, tu. E que se falava tanto antigamente, né?
Uhum.
É o que se diz, é o que você vê na fisioterapia. Na fisioterapia você sente o corpo do outro, você sente também como é que o próprio corpo pode, digamos, atrapalhar nessa questão, né? Ser apenas vítima de Sartre, né?
Sim. Por exemplo, Alvino, na minha história foi fisioterapia, psicomotricidade, então, o corpo e os afetos, e depois a psicanálise, né? Tudo que viria a completar essa grande coisa. Mas tem um psicanalista francês que escreveu sobre o moi peau, o ego pele, né? Ele diz que o primeiro ser a pensar na vida de um ser humano é a pele. Quando ele é pego no braço, quando ele vai tomar o leite, vai mamar, sabe? Eu acho que é isso que faz essa união que nos falta agora, Marcos, nessa frieza do relacionamento, e que a gente não tem mais ninguém para acolher a gente, sabe? Essa é uma lembrança que a gente tem desse momento da nossa vida onde a gente não era nada, não pensava, e que a gente abriu um caminho com esse acolhimento. É nesse sentido que estamos perdendo um pouco por causa do individualismo. E a gente está precisando tanto, tanto de não ser individualista, que no Brasil, aqui na França foi um pouco diferente, mas no Brasil, ou a gente é para ir trabalhar, ou a gente não é para ir trabalhar. Ou a gente é para colocar máscara, ou a gente não é para colocar máscara. Como se a gente fosse uma torcida de futebol. E a gente não pensa mais. A gente vai dizendo, eu estou de acordo com ele, eu não estou de acordo com aquele. Então, o valor que fica é realmente o dinheiro no banco. Eu lembrava da minha avó santa que dizia, vão-se os dedos, ficam-se os anéis. Olha lá, o nessa ilusão aí de... É muito difícil, viu, Marcos? Eu acho que se a gente não ficar atento, a gente não vai poder ser mais modelo, a gente não vai ter mais modelos para que as pessoas... Por exemplo, quando tem um estagiário que vem me ver para fazer psicodrama, eu faço tudo, eu não quero ser o modelo, assim, mas eu faço tudo porque ele sinta aquele desejo de dizer, é isso que eu quero. Sabe? Aquela luzinha, né? aquele blason, moça, aquele escudo belga. Olha, para mim, se eu falar assim, o que é a vida para você? Eu nasci, eu vi um blason e eu falei francês. Mas na França, a única diferença, vamos dizer assim, porque a única diferença é que aqui a gente é mais cartesiano. Né? A gente, estou me sentindo cartesiano também. Mas quando alguém, um chefe de Estado, diz alguma coisa, a gente segue e, do lado, a gente critica, mas todo mundo faz o que é decidido. Tem críticas, mas todo mundo faz. No Brasil é diferente. No Brasil, tem aquela... Eu dou a ordem, mas todo mundo não quer seguir a ordem. E aí não dá certo.
Eu me lembro de um autor francês, não me veio o nome na cabeça, que ele faz o seguinte, que o francês critica, mas sempre gosta de estar à sombra de um ditador. Isso foi um francês que disse, me lembro, eu estou vendo ele falar agora, só que é um dos grandes filósofos da França, dos católicos, né? Num congresso que eu falo isso. Porque exatamente o francês critica tudo. Sim. Mas no H, ele segue aquele ritmo dele, né? Que não pode sair do ritmo, né? Então, veja bem, quando há aquela canícula em Paris, há pessoas que morrem. Não. Ninguém dá apoio, não é isso? É como aqui no Brasil também está acontecendo agora, né? Essa sensibilidade, né? Já no Nordeste é um pouquinho diferente, né, Marcos?
Nós somos um país muito grande, né? Nós somos um país em... Nós somos vários países dentro de um país só. Eu acho que essa percepção... Assim, Fábio, você falou que aí vocês seguem, né? Acho que aqui ainda bem que a gente não está seguindo, porque já teria passado de 700 mil mortos, né? Porque a ideia era uma gripezinha que não ia pegar 800 pessoas, e assim, não precisava de vacina, tanto é que não foi comprada as vacinas, e assim, hoje o problema não é só a vacina, né? A seringa e a agulha, que também não há, né? Então, assim, é um descaso com essa questão do ser humano, enfim, a gente tem uma realidade bem, bem distinta. E aqui no Nordeste as coisas também são um pouco diferentes. Eu acho que desde a época que você estava aqui, a gente via o Nordeste também com outro olhar, né? Assim como a gente vê o Centro-Oeste também um pouco... Não sei vocês muito ligados ao Sul, porque o Centro-Oeste fica próximo, mas as pessoas que ficam um pouco mais afastadas do Centro-Oeste só pensam em Jacaré e Pantanal, né? É meio os estereótipos que o nosso país cria, né? Do baiano ser preguiçoso, do paulista ser muito trabalhador, o carioca ser malandro, esperto, enfim, essa natureza, né, de distinção que nós temos. Eu sei que na Europa também, na França, vocês também têm as regionalidades, né? Mas sim, eu acho que vocês são um pouco menos, por ser menores, né? Eu acho que há uma proximidade, há um equilíbrio nessa correlação de forças, vamos dizer assim, de pensamentos. E de...
Só que não existe na Europa nenhum país, falando de políticas públicas, em que os deputados criam um crédito especial que é aumentar a dívida só para aumentar as emendas parlamentares. Para não dar pedalada, então, criaram, como diz, é uma questão de, como diz o próprio Rodrigo Maia, são sonhadores, porque eles pensam apenas no... Como se diz em português, ou faloscopia, no próprio umbigo. Já pensam em ser reeleitos e não fazem nada para o povo. O povo é uma grande abstração aqui no Brasil. O bem amado do que diz, né? Então, acho que na França existe um sentido político mais voltar para o social, não?
Sim. Por exemplo, esse exemplo que o Dr. Marcos deu, o carioca é malandro, o baiano, é uma forma muito, muito inconsciente de dizer para o outro que ele não existe. Se ele existir, ele vai existir somente com essa etiqueta. Então, você, mesmo que seja um país muito grande, que tenha muitas diferenças, você não tem o direito de pensar. Você é aquilo que eu digo que você é. E nesse movimento de dizer aquilo que você é, a gente vê a agressividade, não somente dos políticos que querem fazer as coisas para ganhar mais dinheiro, para ter mais mordomias, também das pessoas que pensam que o outro não pode pensar. É uma forma de racismo fantasiado de carnaval, né? A A gente pode dizer assim. Mas na França é ao contrário. Na França a gente diz na cara, a gente fala que não está de acordo, mas a gente quer que o outro pense nessa discussão. Eu acho que é aí que mora um pouquinho essa diferença, porque as agressividades, elas saem rápidos. No Brasil, elas estão fantasiadas. É por isso que eu tenho medo do Brasil, hein? Porque, vai lá, francesinho... Eu lembro numa discussão de WhatsApp, eu não estava de acordo com a política atual. Eu fiz uma crítica. Eles me chamaram de Macronzinho. Aí eu falei, bom, okay. Quer dizer que eu tenho que ficar quieto, porque o Macron quis invadir a Amazônia, o Macron quis isso. Eu falei, não, eu estou pensando, eu pensava naquilo que eu estou pensando, estou dizendo o que eu penso.
É justamente uma questão que isso, eu li isso antigamente, faz uns 60 anos atrás, para doutor Fábio, li o seguinte, que o Brasil é personalista, já começa com a questão de Cabral, quando veio junto com o Frei Henrique de Coimbra, que era franciscano. Quer dizer, nós personalizamos as opiniões. E na França, você pode discordar e ser amigo.
Sim.
Não tem problema nenhum, como acontece comigo. Eu discordo, mas sou amigo, não tem problema nenhum. Eu tenho amigos que são marxistas, amigos que são até bolsonaristas, embora eu não discuto, porque aí já é um pouquinho mais... Eu só não aceito fanáticos e dogmáticos, né?
Sim.
Então isso já dá, já me dá
os extremistas.
Já me dá uma espécie de aversão natural. É preciso que haja uma aceitação do outro. E na França, apesar de o Brasil achar que o francês é frio, que o inglês é frio, cada um fica no seu canto, mas ele te respeita, correto? Sim. Ele não invade a tua esfera particular.
Ele pode não estar...
Aí que você diz, parece que aqui tem direito de dizer, você tem que pensar assim. Se não pensa como eu, você não é. Você diz, você nega o outro, né? É, doutor Marcos?
Fábio, nessa colocação de você negar o outro, é muito interessante. E assim, poxa, a tua fala me remeteu a uma reportagem que eu vi há pouco tempo. Eu também trabalho com inclusão, né? Eu trabalho com matemática inclusiva, né? Eu trabalho com alunos com necessidades, né? Que aqui chamam de necessidades especiais, né? Esse termo ele vem mudando com o tempo. E eu ia até fazer alguns questionamentos, né? Como é que você tem trabalhado o seu campo junto com essas crianças com síndrome de Down, com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, né? Como é que vocês têm trabalhado por aí? Eu ia até perguntar sobre isso, mas aí você falou sobre essa questão de negar o outro. Nesse momento que nós estamos no país, nós temos esse discurso, né? Eu nego você, não pela sua ideia, mas eu nego pelo... Eu crio uma ilusão sobre você. Ah, você é um Macronzinho. Então, a partir daí, tudo que você falar não vale de nada. Né? Essa é uma estratégia que é do grande filósofo, né, e mentor do atual governo, né, do Olavo de Carvalho,
astrólogo, não filósofo.
Mas ele se intitula tudo, né? Mas enfim, ele é quase tudo que existe na Terra. Ele até a Terra dele é plana, diferente de algumas que a gente vive. Enfim, então ele se posiciona dessa maneira e hoje o discurso é exatamente isso, né? Então assim, o colega ele fala alguma coisa, você é de esquerda, então você não o que você fala não vale. Ah, você é do Nordeste, você não, o que você fala não vale, eu não mexo nisso. E aí, nessa colocação que você fez, aí vem até o que eu queria que você refletisse. Eu vi uma reportagem que o cara criticando a linguagem inclusiva, eu não sei se você já ouviu esse termo, né? Mas parece que é um mecanismo que está tendo na Europa até, de permitir, algumas universidades da Inglaterra, da questão da forma, você abandonar um pouco a forma e se entregar ao conteúdo. mas eu acho que a pessoa que escreveu a reportagem, ela é uma pessoa completamente desavisada disso, ou então mal intencionada mesmo, porque ela coloca isso como um prejuízo, porque a partir daí viria uma matemática inclusiva, né, que até o que eu trabalho, uma matemática inclusiva que iria destruir pontes, destruir prédios, né, porque é como se eu não levasse a sério os critérios matemáticos, porque eu tô tentando fazer uma inclusão dentro dessas pessoas na matemática, a física inclusiva, a biologia inclusiva ia causar danos sérios às pessoas, ou seja, é uma de uma loucura, né, assim, mas foi um texto publicado num veículo aqui, que é o UOL, né, que é um veículo de internet muito conhecido aqui, não sei se você... Sim. Se você, né, conhece também...
Eu assino o Estadão.
Pronto. Aí me assustou profundamente essa matéria. E aí eu queria saber como é que você pensa isso, né? Diante disso que você colocou, né? Dessa negação do outro. E a mesma coisa de você criar uns guetos, né? Aqueles que sabem falar, aqueles que sabem uma matemática mais aprofundada, aqueles que sabem... Você fazer uns guetos, uns grupos...
Sim, eu acho que é fundamental. Aqui na França, a gente funciona também com muitas associações, sabe? Então, a associação de pessoas com troubles psíquicos, associação de handicapés, associação de deficientes. Então, às vezes, fazemos as coisas para falar para o outro que estamos pensando nele. E, ao mesmo tempo, as coisas viram ideologias. E a gente tem que ter, por exemplo, tem muitas crianças com trouble autistique que as associações querem que eles vão na escola normal. Ótimo, é uma boa ideia, mas nem toda criança que sofre de autismo ou de psicose não pode ir na escola, porque ela vai ser maltratada. Não maltratada porque as outras crianças não aceitam a diferença, é porque ela não tem os mesmos mecanismos para poder cuidar do seu ambiente, ela vai desesperar, ela vai sofrer mais. Então, nessas inclusões, tem coisas muito boas, mas esquecemos que do outro lado tem um ser humano. Um ser humano que não tem um mecanismo para poder ir na escola, que não pode ir, que não suporta o barulho, sabe? E mesmo quando fazemos alguns artigos assim, escritura inclusiva também, a ideia é boa, a ideia é de mostrar que não tem a submissão do masculino com o feminino, que somos todos iguais, homens e mulheres. Bom, vou falar mulheres e homens, sabe? É nesse movimento que sentimos que quando a gente exagera, a gente perde toda a seiva e toda a essência da ideia. É por isso que o Alvino não gosta de extremistas, porque ele dissipa as coisas e vão fazer essas bobagens. E a gente não dá oportunidade para aqueles que podem ir, ou para aqueles que podem. É muito difícil, porque de um lado a gente nega, vou fazer uma comparação rápida, talvez idiota, não sei. No Brasil a gente nega e a gente continua batendo no martelo. Aqui a gente não nega, mas acaba colocando de lado porque o outro não está pronto para as inclusões, sabe? E depois tem todo o que você falou, todos esses fantasmas, a biologia inclusiva, a gente vai fazer coisas que vão desregularizar o mundo, os árvores vão nascer. É isso mesmo. Eu acho que tem algumas coisas muito tristes que a gente não consegue pensar. E talvez a vantagem da França é que a gente pode pensar junto, pode não pensar a mesma coisa. Mas, como dizia um filósofo, je pense, donc je suis, eu penso, logo existo, né? Então, a gente parte daí, né? Mas é muito difícil quando as individualidades, quando a gente pensa que a gente é um ser individual e a gente apoia em grupos extremistas para poder realizar as coisas. Isso é horrível. É a pior das coisas da vida.
Veja bem o seguinte, que o grande problema é quando você... Houve uma época aqui no Brasil em que se pleiteava no português que o juiz aceitasse uma petição que não fosse escrita nos termos do juridiquês. Correto? Porque há muita pessoa que tem necessidade e que não tem o estudo gramatical de Machado de Assis e outros autores aí, José de Alencar e Quejandos, né? Que tem que escrever de acordo com os clássicos. Esse tempo já está ultrapassado. É preciso saber se o conteúdo está correto. Na matemática, o doutor Marcos, lembra daquele problema da tia e os lápis, né? Quatro soluções diferentes com a mesma resposta. Porém, modelos diferentes, caminhos diferentes. O grande problema é que na escola se quer apenas uma única estratégia de resolver problemas. Então, de certa maneira, mecaniza-se a pessoa, mineraliza-se, como diria Camus, né? A pessoa está mineralizada. E falando na questão da representação do outro, eu lembro de um livro de Theodor Wissinger, Adorno, né? Que fala que nós não gostamos do outro por aquilo que é, mas por aquilo que nós pensamos, ou odiamos, por aquilo que nós pensamos que ele é. Amamos ou pensamos a nossa ideia do outro. E nós não somos capazes de nos encontrar, deixar o outro ser o que ele é, como dizia Heidegger, deixar o ser ser. É isso? Não sei se eu estou certo, Marco, tudo vai bem.
Eu não sei. Eu acho que é importante essa questão de ser... por exemplo, na psicanálise, uma das preocupações é que o ser ele devia... O ser se torna sujeito, ele se torna autor da sua própria história. Porque a gente vive na interação, a gente é, entre aspas, alienados ao outro, né? E sair dessa alienação é um dos caminhos que a psicanálise propõe. Mas para sair dessa alienação, você tem que reviver lá onde você foi traumatizado, entre aspas, também. E é nesse movimento aí, Alvino, que é muito difícil, eu penso, na sociedade agora, que a pessoa possa fazer esse caminho sozinho. Precisa estar sempre com alguém e ser acompanhado.
Muito bem. Mais alguma observação, doutor Marcos? Estamos chegando ao fim.
Ah, não, eu acho que eu passava o dia inteiro conversando aqui com o professor Fábio, que olha, sinceramente, eu adorei aqui conversar e eu estou aqui pensando muita coisa, né, sobre isso que você colocou, essas coisas todas, é impressionante. E assim, a primeira vez, eu tive a oportunidade de também ir à França num congresso, né, da área de matemática. A didática da matemática na França é muito forte, né, principalmente na parte de Grenoble ali, eu tenho... Né, tem algumas pessoas que eu estudo, enfim, e eu tive a oportunidade, e é engraçado, eu vi uma discussão entre dois professores, né, e eu falei assim, eu vou sair da sala, porque senão eu vou ser arrolado no processo, né, porque vai acontecer alguma coisa aqui que vai ser perigoso, né, eu vou sair da sala, deixa eles brigarem, depois eu não vi, então não posso, né. Mas depois estavam todos bem. Acho que se aquilo acontecesse no Brasil, acho que a gente tinha... Não mais ninguém se falava, enfim. Né? Mas é exatamente o que vocês colocam do outro poder pensar. Né? E assim, aqui, infelizmente, a gente não pode pensar. A gente tem que seguir certas formas de pensar, certos modelos que já existem, porque senão a gente se perde. E enfim, eu acho isso muito ruim, até para a própria questão da ciência, para a própria questão da ideia. Mas eu ia querer perguntar a você, Fábio, sobre o teu trabalho com as crianças, com esse trabalho de inclusão. Quais os resultados que você tem visto? Porque, assim, é o que eu disse, eu trabalho com inclusão, eu não só trabalho com autista, não. Eu estou começando a trabalhar com autista agora, porque realmente é muito mais, para mim, eu acho muito mais difícil, eu não tenho o conhecimento todo que você tem dentro da psicanálise, dentro de aprofundar essas discussões. A minha área é bem educação. Eu tenho trabalhado com surdo, com cego, mas eu estou trabalhando agora com autista. Como é que você tem visto a inserção do seu trabalho, né, com essas crianças? Quais os ganhos que você tem visto no processo de inclusão?
Eu acho que para pensar inclusão com esse tipo de pessoas, de pacientes, a gente tem que pensar em multidisciplinas. Você não pode pensar que a inclusão se faz somente com a educação, ou somente com a fisioterapia, ou somente com a psicanálise, ou somente com a ortofonia, ou somente com... temos que estar todos juntos, porque cada um vai levar um pedacinho desse desfuncionamento e dar a oportunidade para essa criança voltar ao ciclo normal. Eu tenho um exemplo muito, muito interessante. Um paciente de psicodrama que chegou nessa escola porque não conseguia ficar, né, sentada, não sabia ler, não sabia escrever, só ficava gritando. E a gente acolheu essa criança e o projeto foi assim. Ela vai ser acolhida num grupo onde os educadores vão acompanhá-la na vida social. Aí teve a ortofonista... A ortofonista, como diz no Brasil?
Fonoaudióloga.
Fonoaudióloga, desculpa, que se ocupou da palavra, da escritura, e teve o psicodrama que se ocupou da vida psíquica dela, dos refulamentos, da sexualidade, e a gente esquece isso também. Né? E nesse todo, foi muito interessante, porque quando eu recebi a criança... Eu era no psicodrama tem o meneur de jeu, aquele que acolhe a criança, e tem os coterapeutas que vão jogar as cenas que a criança propõe. A gente não propõe nada, é a criança que propõe a cena. Se ela quiser jogar, fazer um joguinho de petiche do chapeuzinho vermelho, a gente joga o chapeuzinho vermelho. Se fazer o dragão que come os pais, a gente faz tudo, tudo é possível. E quando ela chegou, a primeira reação que eu tive, eu falei, nossa, não vai ser possível. Ela não fala. A palavra dela não tem eu, não tem sujeito, não tem nada. Eu não vou. A gente não vai poder contar história, a gente não vai poder jogar as histórias. E um amigo meu falou, olha, vamos fazer uma experiência de um mês. Eu falei, nossa, vai ser duro, hein? Eu... No final do mês, a gente falou, nossa, felizmente a gente deu essa oportunidade. Porque ela, vendo a gente jogar as cenas, ela colou na gente e avançou. Então, eu acho que é um todo. A gente não pode deixar de lado quando a gente fala de inclusão. É como a história da pandemia. As escolas, na primeira vaga aqui na França, todo mundo estava junto, todo mundo em casa, ninguém saía, realmente lockdown, como diz, 100%, né? Já na segunda, a gente percebeu que as crianças que não foram na escola, que as crianças que não tinham relacionamento com os amigos, mesmo em vídeo, estavam deprimidas. Então, é um todo. Então, a inclusão, ela é como a sociedade mais concentrada, sabe? Se a gente, eu falo sempre, se a gente não tiver avó, tio, primo, amigos, é difícil de viver, hein? Se a gente só tiver Facebook, não, a gente não avança.
Bom, eu só quero terminar, sim, em primeiro lugar, agradecendo ao Dr. Fábio por essa esplêndida lição que está gravada. Eu peço a Bárbara de mandar o link, também vou pedir um link da gravação. Você pode ouvir, pode passar para os seus amigos e também pode até ser a base para um artigo, uma publicação, porque eu acho que foi muitas observações. Eu aprendi muito realmente com você, com o Marcos. Não sei agora a impressão do Marcos.
Não, eu só tenho a agradecer. Eu estou aqui pensando aqui. Olha, está fervilhando de ideias a minha mente com essa questão. A própria, o quanto você coloca sobre a inclusão da necessidade da cooperação, né? E eu fiquei pensando aqui, né? A gente, quando a gente pensa em incluir, né? A gente pensa em incluir no conjunto, no todo, né? Como é que eu vou trabalhar só, então, né? Por que que eu quero trabalhar só? Eu acho que... E a necessidade, e aí vem também a questão das políticas públicas que me garantam pessoas como você, né? Com a sua formação, com a sua capacidade dentro dessas escolas para auxiliar nós que temos uma formação inicial limitada, vamos dizer assim, né? Para trabalhar com esse tipo de inclusão, ainda uma formação inicial muito limitada, e eu, assim, eu agradeço muito aqui, eu acho que eu aprendi demais aqui.
Nossa.
Hoje, e assim, eu estou com as ideias aqui, eu estou pensando aqui um monte de coisa aqui, assim, muita coisa que eu tinha, às vezes, como certo, não são, com certeza.
Benjamin, último minuto, né? Eu digo sempre para os meus professores, né, que vão dar aula, os alunos não são apenas duas orelhas. São seres. Última palavra, doutor Fabinho, para despedir, que nós vamos terminando.
Eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade. Acho que a gente fala, que nós falamos somente 10% daquilo que a gente teria vontade de falar. Eu acho, para mim, eu acho que o importante é esse pensamento que sozinho a gente não pode avançar. Precisamos estar sempre juntos. É por isso que vou dizer assim, uma crítica rápida, é por isso que a pandemia no Brasil explodiu, porque todo mundo quer ser sozinho. Não, a gente precisa da ideia dos outros, senão não dá certo. E muito pensar bem juntos é pensar as diferenças. Eu agradeço a vocês e a oportunidade ainda do meu amigo Moser.
Tudo bem, bem. Aceitar a diferença difícil é o grande problema. Muito obrigado.
Vai lá.
Obrigado, até a próxima, se Deus quiser.
Apetivan Nacional. Sim.